Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde e você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que está acontecendo. Também ter o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, hein, Kátia?
Exatamente, Coutinho já já conosco com informações do setor policial. Mas o setor policial é destaque hoje no Jornal do Meio-Dia. Eu acho que agora a Netflix vem e faz a série Polícia Federal em Ilhéus, hein, Marcos Bezerra?
Verdade.
É, rapaz. Coitada da nossa querida Ilhéus, hein? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa operação da Polícia Federal hoje em Ilhéus, né? Começou cedo aí essa operação, a Operação Barganha. Daqui a pouquinho você vai ouvir, né, aqui no Jornal do Meio-Dia, informações sobre essa operação, tá? Fique aqui conosco nessa sintonia, onde você tem voz e tem vez. Já quero a participação, tá? Quero a participação do ouvinte, envie mensagem aí para o 988291029. Mensagem escrita, porque hoje está tudo muito corrido aqui. Muita informação. Manda mensagem escrita, mensagem de texto para o WhatsApp da rádio. Quero a opinião dos nossos ilhéenses, né, sobre essa operação Barganha que ocorreu hoje. Está ocorrendo ainda, né? Passando por Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, né? Então, daqui a pouquinho você tem informações sobre isso, mas eu quero a opinião aí dos nossos ouvintes, que eu sei que muitos ouvintes já leram as matérias aí dos blogs, dos sites da região, né, Marcos Bezerra?
É verdade.
E a gente quer a participação aqui do ilhéense.
E não é a primeira operação em Ilhéus durante essa gestão aí?
Exatamente, tá batendo recorde, será, Marcos? A gestão do seu prefeito Mário Alexandre.
E aí você, ouvinte,
operações da PF?
Você ouvinte, como é que fica aí, né? Vai ficar do lado de lá? Dá pra apoiar?
Gente, Ilhéus tem que acordar, viu? Ilhéense, né, tem que acordar. Então eu quero a opinião de vocês. Manda mensagem aí por escrito, porque mensagem de áudio a gente não vai conseguir colocar aqui, porque a gente tem que ouvir antes, e tem gente que às vezes fala demais e tem coisa que a gente não pode colocar no ar, né, gente? Vamos ter respeito aí. Enfim, queremos a opinião. Já estou aguardando, hein? Manda aí. Você que tem meu WhatsApp, pode mandar no meu também.
Só sei que a gestão que procura acha. E a federal acha também.
A federal acha também, né? Esquecem disso, que a Polícia Federal é realmente uma polícia muito atuante. A Polícia Federal tá sempre pronta, né, para combater a corrupção. E essa operação já é noticiário, já está nos noticiários nacionais também, viu? Exatamente. Então fique conosco aqui nessa sintonia para você acompanhar essas e outras informações. E talvez vamos ter entrevista aqui, mas aguarde aí, tá? Porque tem muita informação aqui importante. Se der tempo também o entrevistado chegar, a gente vai ter uma entrevista aqui interessante também, tá? E você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Lojas Universo, calçados e acessórios, onde você encontra o crediário em até 12 vezes sem juros, isso mesmo. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Bahia tem duas mortes e surto de botulismo após consumo de mortadela. Hoje ainda a gente tenta explicar para vocês o que é esse surto de botulismo, o que é o botulismo, tá? Para vocês entenderem.
Jornal Meio Norte de Teresina, 170 municípios do Piauí terão tropas federais.
Isso por conta das eleições, viu, gente? Eleições 2024 pegando fogo em todo o país. Jornal do Comércio, Recife. SUAP pode gerar 19 mil vagas de emprego em Pernambuco.
Tribuna do Norte de Natal. Orla correria riscos sem decreto de emergência, diz CEMURB.
Correio de Sergipe, Aracaju. Segunda dose, dengue. 86% dos adolescentes em Sergipe não completaram a vacinação.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, guerra contra o Hezbollah. Israel prepara invasão do Líbano em meio a apelos por cessar fogo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, setor produtivo vai ao STF contra Betts.
Correio do Povo de Porto Alegre, quinta-feira de alto risco deve agravar temporais no estado.
Preocupante, hein, a situação lá em Rio Grande do Sul. Claro que os gaúchos, né, já ficam com medo quando se fala em tempestade, né? Em temporais. Vamos de jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Vereadores concentram verba de campanha eleitoral.
Folha de São Paulo. Em São Paulo, 40% dizem que tiveram saúde muito afetada por queimadas.
Jornal Estado de São Paulo, Assembleia Geral da ONU. Brasil usa plano de paz rejeitado para se promover. Olha só isso aqui. A manchete do jornal Estado de São Paulo. Vou ler com calma. Assembleia Geral da ONU. Brasil usa plano de paz rejeitado para se promover, diz Zelensky. Rapaz.
Jornal Diário de São Paulo. É hora dos super ricos pagarem a conta, afirma Lula em discurso forte.
Lembrando que o Zelensky é o presidente da Ucrânia, né? Que já andou se estranhando com Lula, porque Lula fala demais. E agora, aqui no Diário de São Paulo, essa manchete que o Marcos acabou de citar, que Lula disse que é hora dos super ricos pagarem a conta, se preparem. Porque há quem diz que Lula não veio para governar, e sim para se vingar dos brasileiros. Jornal Valor Econômico São Paulo, conjuntura, endividamento elevado, gasto com bets e juros em alta impactam consumo.
Gazeta do Povo de Curitiba, gastos fora do orçamento, dribles fiscais de Lula se assemelham a erros que levaram ao impeachment de Dilma.
Vocês ouviram bem? Os dribles fiscais do Lula se assemelham a erros que levaram ao impeachment de Dilma. Se o Congresso quiser, faz o impeachment de Lula também. E acredito que os brasileiros vão agradecer. Jornal Popular Goiânia. Goiás tem 238 cidades sem chuvas há mais de 100 dias. Preocupante a situação lá em Goiás, hein? A seca lá está absurda. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 23 minutos. Gente, meu telefone não para. Tá uma loucura aqui. Eu vou querendo. Coloca meu áudio no ar. Calma, gente. Calma. Vamos devagar. Escrevam as mensagens. É melhor. Áudio tá complicado aqui, tá? A gente não dá conta de ouvir tudo. Escrevam algumas mensagens. Vão mandando aqui pra gente. E aí a gente vai divulgando, tá? A opinião de vocês, sim, é muito importante a opinião do nosso ouvinte, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tá certo? São 12 horas e 23 minutos. É, Marcos Bezerra, Polícia Federal em Ilhéus mais uma vez em operação, né? Porque a Polícia Federal não para. E é como a gente vem comentando aqui já há um tempo, né? Será que dessa vez, eu acho que dessa vez a Netflix desembarca em Ilhéus e vai preparar aí uma série Polícia Federal em Ilhéus, hein, Marcos? Porque, minha gente, dessa vez a Polícia Federal deflagra a Operação Barganha contra Marão, prefeito de Ilhéus, e o candidato dele a prefeito, Bento Lima. Já está em todos os sites, como G1, G1 Bahia, Pimenta, Político Sul da Bahia, Bahia Notícias e assim vai. Pode pesquisar aí todos os sites e blogs do país, tá? Porque já é noticiário nacional, inclusive a Globo News hoje entrando ao vivo para falar sobre o assunto, né? E então, assim, virou notícia nacional. É um escândalo que vem acontecendo em Ilhéus. É mais um escândalo. Então, para você que ainda está por fora das informações, acompanhe com a gente. O prefeito Mário Alexandre, o Marão, do PSD, e o ex-secretário municipal de gestão e hoje candidato a prefeito de Ilhéus, apoiado por Marão, o Bento Lima, também do partido, né, do mesmo partido, o PSD, são alvos de operação da Polícia Federal desde a manhã de hoje, logo cedinho. A dupla e outras pessoas são investigadas por crimes de corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça Federal. Além deles, o ex-procurador-geral do município, Jefferson Domingues Santos, outras duas pessoas e duas empresas foram alvos de cumprimento de mandados, de acordo com informações da Polícia Federal, porque nós recebemos a nota, inclusive também é destaque no G1 Bahia essa informação. Os nomes desses alvos, né, dessas outras pessoas, não foram divulgados, tá? De acordo com a Polícia Federal, a operação foi deflagrada em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Lauro de Freitas. Numa das residências, os policiais encontraram R$ 700 mil em espécie, né, Marcos Bezerra?
E ainda conforme a PF, a operação de hoje se baseia em delação premiada de uma operação que investigou o desvio de recursos de combate à Covid-19. O nome não foi informado. A delação foi homologada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, com participação do Ministério Público Federal, MPF. Segundo o colaborador, o prefeito Mário Alexandre negociou o recebimento de propina em um contrato de serviços de coleta de lixo fechado de forma irregular pela Prefeitura de Ilhéus. O então procurador Jefferson Santos deu parecer favorável à contratação, apesar de indícios de irregularidades. Pelo acordo, o prefeito Mário Alexandre ficaria com metade do lucro obtido pela empresa contratada. A negociação, segundo o colaborador, foi feita em reuniões realizadas na casa do prefeito com representantes da empresa. Ainda segundo o colaborador, Bento Lima, que era secretário de gestão à época, resistia à contratação porque recebia propina da empresa que já prestava serviços para a prefeitura de Ilhéus. Isso causou um atraso na contratação negociada por Mário Alexandre, que articulou então que uma outra empresa dos investigados fosse contratada para prestar serviços de terceirização de mão de obra na área da saúde. Segundo o colaborador, como propina por esse segundo contrato, os empresários custearam parte do valor de um carro comprado para a mulher de Mário Alexandre. O dinheiro, R$ 80 mil, veio de recursos federais usados para pagar o serviço de terceirização de mão de obra. A compra do veículo foi confirmada por meio de informações do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Bahia. Para conseguir o contrato de coleta de lixo, os empresários arcaram ainda com outros gastos do prefeito, incluindo festas, segundo as investigações, Kátia.
A esposa do prefeito é a senhora Sônia Galvão, né? Deputada estadual, né? Faz parte da Assembleia Legislativa da Bahia. A senhora aceitou isso? comprasse um carro para a senhora desta forma. E aí quando você vai em vários sites e blogs, por exemplo, o Tabuleiro, né, tem mais informações também falando sobre esse contrato de coleta de lixo, que, né, dizendo que os empresários arcaram ainda com outros gastos, né, como o Marcos acabou de dizer, e fala que esse contrato foi investigado na Operação Anóxia, deflagrada em 2020 pela Polícia Federal. À época, porém, não havia indícios da participação do prefeito no esquema. O fato só veio à tona, segundo investigadores, após a colaboração premiada. Quem será que fez essa colaboração premiada e jogou tudo no ventilador, hein, Marcos Bezerra? Então, o candidato de Mário Alexandre nas eleições de 2024, o Bento Lima, também era o responsável, segundo o colaborador, né, da Polícia Federal, por receber a propina destinada ao prefeito e a partir dos recursos destinados pela prefeitura para a manutenção de um hospital de campanha montado durante a pandemia, né? Então tá aí, segundo ainda a PF, né, os investigados responderão pelos crimes de frustração do caráter competitivo da licitação, fraude em licitação ou contrato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, que está no artigo 1º da Lei 9613/98. Foi determinada, né, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados. Agora o nome dos empresários a gente via à tona, né, Marcos Bezerra? Vou ficar saber.
Eu estou pensando se essa investigação, essa operação da PF está com base em recursos da Covid, né, no início da gestão, da segunda gestão do atual prefeito. Imagine de lá para cá o que pode ainda acontecer, né, o que pode a PF descobrir de erros, né?
Pois é. E as opiniões aqui já estão chegando, né? Então vamos direto aqui a algumas mensagens dos ouvintes e divulgar aqui. Um ouvinte diz: Ilhéus deixou de ser conhecida pelas obras de Jorge Amado para ser conhecida nacionalmente pelos desvios de dinheiro público feito por Marão e sua corja. E ainda diz: este valor que foi informado através do G1 e outros sites fico a imaginar sendo investido na saúde, educação, assistência social. Quantos benefícios poderiam ser feitos para a cidade, hein, Kátia e Marcos? Realmente, viu, caro ouvinte, né? Quantias, recursos importantíssimos que deveriam realmente ser investidos na nossa saúde, na educação, na assistência social do município, né? Mas parece que tem gente que gosta de fazer farra com o dinheiro público. Acha que o crime compensa nesse país e acredita piamente nas suas próprias mentiras, né? E acha o quê? Que o dinheiro compra tudo e todos. Esquecem que sempre tem alguém que faz uma delação premiada, né? Esquecem que a Polícia Federal atua assim com suas investigações. Uma hora a casa cai.
O dito fera da gestão parece que cometeu alguns deslizes aí.
Pois é, né? E é esse tipo de gestor que Ilhéus tem que ter? Ilhéus merece isso? É isso, gente? Acordem, ilhéenses. Chega, Ilhéus, toda hora nas páginas policiais. Escândalo atrás de escândalo. Isso é uma vergonha para nossa querida Ilhéus, que foi elevada romance do Brasil pelo nosso escritor Jorge Amado.
E os apoiadores ferrenhos aí, Kátia, só tem que fazer uma contra-investigação e desdizer o que a investigação da PF disse, né?
Exatamente. E
continue apoiando.
Exatamente. Mas nos grupos do WhatsApp aí da vida, tem gente que tá defendendo a maior cara de pau.
Pois
e
é.
Administrador de grupo, né? Tirando as pessoas do grupo por falarem a verdade.
Mas tem algum motivo, né? Eles têm os motivos deles.
Mas não é bonito não esses motivos, hein? Não pois são bonitos não. Diga, Marcos.
Eu vi te aqui dando boa tarde. Meus queridos, olha, se a polícia foi lá é porque tem algo estranho. Quem não deve, não teme.
Pois é, né? Tem mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar, Marcos. Olha, os moradores de Sambaituba e as demais comunidades querem ajuda da polícia nas eleições, porque tem muita gente comprando votos, isso é um absurdo.
Atenção, polícia, viu? tem que fazer a fiscalização ferrenha aí, porque a gente sabe que, infelizmente, a compra de voto aqui é um negócio gritante. E o povo está denunciando a todo momento. Será que aquela foto está circulando? Será que essa foto que está circulando ainda, essa quantidade toda de dinheiro, era para compra de voto, Marco Bezer? Era muito dinheiro guardado, né, numa casa, né, minha gente? 750 mil. Já tem aqui a informação de mais de 900 mil. Rapaz. Vamos ouvir aqui a opinião do nosso ouvinte assíduo, porque já tinha ouvido o áudio dele. Ailton Enfermeiro aqui comentando sobre essa operação também. Vamos lá, vamos ouvir aqui.
A casa tá caindo. A federal está na cidade, invadindo casa de agentes públicos, autoridade, e já estão buscando dinheiro. Já descobriram malas de dinheiro. E já o seu programa vai pegar fogo, viu? Se segure aí, a FM Gabriela, você e Marcos Bezerra, que vai ter muita novidade. Os federais estão na rua.
E estamos aqui aguardando as novidades para levar mais informação, né? Porque a nossa obrigação é deixar o povo atualizado. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos mais informações, teremos a participação do nosso repórter. E claro, você, caro ouvinte, pode enviar suas mensagens que vamos divulgá-las, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos. 12h44, Marcos Bezerra, você está ouvindo, caro ouvinte? Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Lojas Universo, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pois é, né? Os nossos ouvintes continuam enviando aqui mensagens, né, com opinião sobre a operação da Polícia Federal. Então, a gente está divulgando aqui as mensagens dos nossos ouvintes, tá? O ouvinte está ligado aqui, assíduo no programa, viu?
Pelo nosso WhatsApp, Kátia, tem ouvinte mandando boa tarde. Kátia, Marcos, é por isso que não sobra dinheiro para fazer nossas estradas na zona rural. Nós que moramos na roça, nós não pedimos muita coisa, é só uma estrada, um ônibus aí, para que possamos, né, levar nossas mercadorias. É por isso aí que eles não fazem as estradas da zona rural.
Pois é, né? E aí quando você vai pesquisar essa operação que está em todos os sites, né, blogs aí da região, do estado, do país, aqui no Bahia Notícias, né, o valor que muitos citam de R$750, diz que é de R$ 915 mil.
R$ 750 mil.
Alguns divulgaram R$ 750 mil, né? E aí no Bahia Notícias aqui diz o seguinte, que a contagem chegou a R$ 915 mil e 900, tá? Em espécie. Então, essa operação Barganha, né? Que tem como alvo aí o prefeito Mário Alexandre, o ex-secretário municipal de gestão e candidato a prefeito, né? Apoiado por Mário, o Bento Lima, né? Além de procurador, né? Do município, que é o Jefferson Domingues, e dois empresários. No caso aqui, o Bahia Notícias diz que são dois empresários. Mas até o momento não houve prisão dos investigados, tá? Então, segundo a Polícia Federal, ao todo 17 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Lauro de Freitas. Então, de acordo com as investigações, havia um esquema de pagamento de propina a agentes públicos para que as empresas investigadas fossem beneficiadas com contratos na gestão municipal. Então, os ajustes entre empresários e agentes públicos eram realizados antes mesmo da realização da licitação e definiu a empresa que seria vencedora. Além do direcionamento das licitações, a Polícia Federal constatou superfaturamento de serviços em diversos contratos, fraude documental, crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os contratos investigados envolvem valores superiores a R$ 45 milhões e também existem informações que chegam a R$ 90 milhões. A gente vai continuar acompanhando, né, o desdobramento aí dessa operação. Mas a Polícia Federal também, né, divulgou aí nota falando sobre o combate ao desvio de recursos públicos, né, aqui no sul da Bahia. Então, a nota da Polícia Federal resume, né, sobre toda essa operação Barganha, deflagrada hoje, dia 26, visando combater crimes de fraude à licitação e desvio de recursos públicos em vários contratos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, diz a nota. Então, eu vou resumir ela aqui. Claro que vocês já ouviram algumas informações dessa aqui em relação aos sites do nosso país aqui sendo divulgado, né? Como G1 e outros. Em destaque aqui, sites da Bahia, como Bahia Notícia, da região, o Tabuleiro, o Político Sul da Bahia, Pimenta, Agravo, entre outros. Mas a nota da polícia fala sobre tudo isso que a gente já divulgou e diz ainda que as investigações apontam a existência de um esquema de pagamento de propina a agentes públicos para que as empresas investigadas fossem beneficiadas com contratos na gestão, como a gente disse agora há pouco. Aí definia, né, antes mesmo da realização da licitação, definiu a empresa que seria vencedora, gente. Isso é crime. E além do direcionamento das licitações, constatou-se superfaturamento dos serviços em diversos contratos, fraude documental, crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, diz a Polícia Federal. Os contratos investigados envolvem valores superiores a R$ 45 milhões, de reais, como nós dissemos agora há pouco. A atuação dos agentes públicos ocasionou desvio de recursos públicos na área da saúde, educação e limpeza urbana. Então, tudo a ver com o comentário do ouvinte que nos mandou aqui. Já pensou se esse dinheiro tivesse sido investido na educação e na saúde?
Nas estradas?
Nas estradas. E falando de limpeza urbana, quantos ouvintes nos mandam mensagem aqui dizendo como Vila Olímpio, que vive abandonada lá sem ser feita a limpeza urbana?
A coleta regular
de lixo. Quantas vezes moradores do Banco da Vitória, moradas do Porto, não já reclamaram disso aqui no Jornal do Meio Dia, Marcos Bezerra?
Outro ouvinte manda boa tarde e diz: oi, Kátia, é por isso que está faltando merenda nas escolas. É um absurdo, a casa caiu, né, para eles.
Pois é, porque a Polícia Federal diz claramente aqui que os agentes públicos fizeram desvio de recursos, né, públicos na área da saúde, educação, por isso que a educação do município de Ilhéus vai mal, por isso que as mães atípicas sofrem tanto e não conseguem colocar seus filhos nas escolas, Marcos, do município.
Os pais normais, os filhos normais já não conseguem vaga, tem que dormir de madrugada para ver se conseguem uma vaga na escola.
Pois é, e será que é por conta desses desvios, desses recursos, que a nossa saúde vai tão mal, que a atenção básica em Ilhéus, dos 417 municípios da Bahia, está na posição 416. Cidades menores da Bahia, com a atenção básica em pleno funcionamento, mas em Ilhéus não, você não consegue cota para exame, você não consegue cota para consulta. Eu já recebi ligações de pessoas pedindo socorro, que há mais de um ano tentando fazer uma ressonância magnética. Isso não é normal, Marcos Bezerra. É no município como Ilhéus, você não conseguir uma cota para um exame, para uma ressonância, você ficar à espera por mais de um ano, isso não é normal.
É questão de vida ou morte.
Exato. Não é normal os postos de saúde não funcionarem de segunda a sexta-feira em horário comercial e não ter lá uma sala digna de vacinação. Essa é a gestão municipal que vocês têm aqui em Ilhéus. E é essa mesma gestão que é alvo da Polícia Federal a todo momento. E esse escândalo de hoje aqui comprova tudo isso que vem acontecendo em Ilhéus.
Ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia, não quero me identificar, mas culpado é quem votou nesse prefeito. Aí está o resultado.
É. Então tá aí a opinião do nosso ouvinte. E aí, falando aqui ainda com essa nota, a Polícia Federal deixa bem claro aqui, né, que está combatendo esses desvios de recursos públicos através da Operação Barganha. E a Operação Barganha, né, além das medidas de busca e apreensão, foram deferidas a quebra do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos no esquema criminoso, bem como a apreensão de valores. E a Polícia Federal diz que os investigados vão se responder pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, que está no artigo 337, fraude em licitação ou contrato, artigo 337 também, corrupção passiva, artigo 317, corrupção ativa, artigo 333, falsidade ideológica, artigo 299, todos do Código Penal, no crime de organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e lavagem de dinheiro, que está previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98. Então, esse nome da operação, Operação Barganha, decorre da troca de benefícios espúrios entre os agentes públicos e empresários, ou seja, uma moeda de troca para assinatura de contratos no qual as duas partes eram beneficiadas em detrimento do erário público. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, prefeito Mário Alexandre. Isso é uma vergonha. Triste, viu? Triste realidade, muito triste. A todo momento a gente tem que divulgar essas notícias que, sinceramente, me dá repulsa. É o que eu posso te dizer, caro ouvinte. São 12 horas e 54 minutos. Vamos acionar o nosso repórter que está chegando aí. Pode ir direto acionando o Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias? Coutinho chegando aí com o noticiário policial. Mas, como eu disse desde o início, eu destaque aqui hoje o noticiário policial, né? Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Kátia. Ótima quinta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, excelente trabalho e um grande
abraço.
Muito
obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial animado hoje em Deus. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a nossa ronda a partir da cidade de Ilhéus. Sobe morro, desce morro. Na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 9h30 da manhã, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto, localizado no bairro da Conquista. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a presença do suspeito e, após a abordagem, verificaram a veracidade da informação através da consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. O indivíduo foi encaminhado ao plantão da 7ª Corpim para as medidas cabíveis. Assessoria de comunicação da 68 CIPM. Um trágico acidente aconteceu na BR-101 entre os municípios de Itabuna e Boerarema, resultando na morte de uma pessoa e deixando ao menos duas feridas. O acidente envolveu um Corsa Classic que transportava três mulheres, todas da cidade de Itajuípe. De acordo com informações preliminares, a motorista do veículo perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro caísse uma ribanceira. A vítima fatal, identificada como Nice Barbosa, as outras duas ocupantes do veículo foram socorridas e levadas para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A motorista do veículo, segundo informações médicas, já recebeu a alta hospitalar. Cidade de Quaraci. Uma mulher com a profissão de cuidadora de idosos foi morta a tiros enquanto trabalhava em uma residência. De acordo com as informações da Polícia Civil de Quaraci, a vítima, Tâmara de Jesus Pirangino Santos, tinha 29 anos de idade. A mulher cuidava de um idoso quando três homens encapuzados invadiram o imóvel e dispararam tiros contra ela. Testemunhas que preferiram não se identificar informaram que, após o crime, os suspeitos fugiram para a localidade conhecida como Baixada. Segundo a Polícia Civil, está acontecendo em Quaraci uma guerra entre envolvidos no tráfico de drogas da região. e este caso pode estar relacionado à disputa entre facções criminosas. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela delegacia de Coaraci. Um acidente com vítima fatal em Nossa Grande Bahia. O motorista de caminhão João Paulo Pereira Borges, 41 anos, que era morador de Medeiros Neto, extremo sul baiano, ele morreu na manhã de ontem, quarta-feira, em um acidente ocorrido na BA-290, a 12 quilômetros do trevo do município de Itanhém. Outras duas pessoas que estavam no veículo também ficaram feridas. João Paulo conduzia um caminhão que transportava refrigerantes de uma distribuidora de Medeiros Neto para Itanhém. Durante o trajeto, ele perdeu o controle do caminhão e caiu em uma curva, resultando no trágico acidente. Já os dois passageiros, que seriam ajudantes de carga do caminhão de João Paulo, foram encaminhados para o Hospital Municipal de Medeiros Neto. Olha, um empresário morreu após ser esmagado por um refrigerador de frios enquanto realizava a retirada do equipamento de uma empilhadeira para um caminhão. Este caso aconteceu no município de Curaçá, norte do estado da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Adenilton Rodrigues de Sena, um empresário, estava em cima de um caminhão e outra pessoa com uma empilhadeira, com o objetivo de retirar o equipamento do veículo. Então, Adenilton teria retirado as amarrações do freezer para realizar ajustes e a empilhadeira, que estava com o eletrodoméstico erguido, acabou soltando o produto por estar desamarrado e o equipamento caiu e esmagou a vítima. Adenilton Rodrigues ainda foi socorrido para o hospital de Curaçá, mas não resistiu aos ferimentos. Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal do município de Juazeiro. Outro acidente com vítima fatal nas rodovias sangrentas da Bahia. Um homem de 64 anos, ele morreu em um grave acidente próximo à cidade de Igaporã, no sudoeste do estado. Antônio Carlos Pereira da Silva era conhecido como Zezé. Seguia pela BR-400. Em direção a Caetité, quando aconteceu a colisão entre a motocicleta que ele estava e um caminhão Volvo. Zezé morreu na hora, vítima de esmagamento. A 94 Companhia Dependente de Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. Já o Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e o corpo de Zezé foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Guanambi. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Mas você continua aqui, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá? Um abraço, Coutinho. Obrigada pelas informações. É. E ouvintes, seguem enviando mensagens com opinião, né, sobre essa Operação Barganha da Polícia Federal aqui em Ilhéus, né? Apurando aí desvios de recursos públicos, né? E entre os alvos aí o prefeito Mário Alexandre Marão, o candidato do prefeito, que é ex-secretário de administração do município, Bento Lima, o procurador-geral do município, Jefferson Domingues, né? E aí a opinião do povo aqui tá que tá. A maioria, vou resumir aqui, tá dizendo o seguinte: a casa caiu. Hoje, traduz aí pra nós, caiu, como assim? A casa caiu, foi? Vixe. E aí tem gente que diz o seguinte: que vergonha para a cidade de Ilhéus, envolvida em escândalos de corrupção. Ilhéus não merece isso. O povo tem que parar de se vender. Olha, mensagem forte, hein, Marcos Bezerra?
Aqui outro ouvinte diz... Ouvinte? O candidato do prefeito está na Avenida Ubaitaba, próximo à central de abastecimento, com a cara mais limpa, pedindo votos, como se nada estivesse acontecendo. Que vergonha.
Agora cabe aí o povo, né, virar as costas neste momento, não perder nem tempo de pegar na mão, mas enfim... Sou eu, né, pra falar alguma coisa. Tô aqui só pra divulgar as notícias. muita informação chegando, inclusive muita gente do extremo sul da Bahia mandando mensagem aqui, falando que vergonha para Ilhéus, Ilhéus não merece isso, né? Toda hora um escândalo de corrupção, mensagem realmente vindo aqui, de inclusive de políticos, né? Então a situação aí tá bem delicada, Marcos.
Pois é, né? Aqui no nosso WhatsApp aqui também temos mais participações. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Por causa dessas irregularidades, né? Que muitas vezes falta para a população, para a gente, né? Um quilômetro de estrada que ficou sem ser concluído, né? Tá difícil essa semana mesmo. Dois ônibus aí fazendo o retorno, então, lá para Ribeirão Branco, né? Por conta disso, traz transtornos para a população.
Pois é, né? E aqui ainda a opinião dos ouvintes. Kátia, o povo que votou nessa gestão que está aí achou que votou bem, né? Mas a realidade não é essa. E que o povo tem que acordar que, na verdade, é tudo do mesmo grupo. É o tipo de mensagem que está chegando aqui. Que candidata A e candidato B, todo mundo do mesmo grupo, todo mundo junto, misturado com o governo do estado da Bahia aí. Povo, acorda, viu? Analise bem se é isso que vocês querem para Ilhéus. Bem, Marcos Bezerra, a gente não pode deixar de falar aqui no Jornal do Meio Dia hoje sobre esse surto de botulismo, né, na Bahia. São 6 casos da doença e 2 mortes. Então, uma doença rara e grave preocupa a população baiana. E aí ontem, a Vigilância Epidemiológica da Bahia confirmou o 6º caso de botulismo no estado desde janeiro de 2024. Então, 2 pessoas morreram, 3 ainda estão hospitalizadas e apenas um paciente teve alta. Elas são dos municípios de Salvador, Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Cícero Dantas. A principal suspeita é de que a infecção se deu por meio da ingestão de mortadela de frango contaminada. Mortadela de frango contaminada, olha que preocupante, hein? Em 2023 foram registrados 2 casos de botulismo na Bahia, sendo ambos em Feira de Santana. E o botulismo, Marcos, é uma doença grave, né?
O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, rara, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, conforme o Ministério da Saúde. O agente etiológico entra no organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção e ou conservação adequada. Sua notificação é compulsória e imediata, em até 24 horas, para que as ações de vigilância sejam realizadas em tempo de prevenir outros casos. A doença pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória.
Preocupante isso, hein? A mortadela é algo tão bom, né? Claro que esse tipo de embutido não se deve comer sempre, né, gente? Agora, muito cuidado aí, muito mesmo. Bem, ó, antes de encerrar aqui o programa, acaba de chegar aqui, né? Foi publicado no site Político Sul da Bahia. A Prefeitura emite nota sobre a operação da Polícia Federal. A Prefeitura de Ilhéus emitiu agora há pouco uma nota sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 26. Segundo o governo, a ação decorre de um inquérito que tramita em sigilo de justiça e afirma que sempre colaborou e continuará colaborando com o que for necessário. A nota afirma o compromisso da administração com a transparência e a justiça e que a Prefeitura de Ilhéus está cooperando com as autoridades, prestando todas as informações que forem requeridas. Por fim, a Prefeitura reiterou que confia nas instituições e no devido processo legal, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
O nosso ouvinte pelo WhatsApp diz: não temos bola de cristal para saber se o prefeito vai desviar recurso ou não. Então, agora que não precisa de bola de cristal, está na hora de mudar o voto, né?
Nossa, cara ouvinte, né? Aí, eu pergunto ao senhor Mário Alexandre, só uma pergunta. Tudo isso aconteceu na gestão do senhor, o senhor não tinha ideia? Prefeito. Se puder responder, né? Nós colocaremos a resposta no ar. Bem, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia finaliza por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, logo após o horário gratuito eleitoral no rádio, né? A partir das 12h10. Né? Retornamos com mais informações e, se surgir mais alguma novidade, né, dessa novela aí, dessa série da quase Netflix da Polícia Federal em Ilhéus, voltamos a falar sobre o assunto. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro da cidade. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.